DW. Programa especial.
Ora viva, muito bom dia, sejam bem-vindos a esta emissão especial da sua DW África. Hoje é quarta-feira, dia 1 de maio de 2024, o Dia do Trabalhador. O governo moçambicano aprovou ontem reajustes salariais mínimos no país, com uma taxa que varia entre 3% e 10,3%. 53%. Entre os setores que registaram aumento, destaca-se o segmento que incluía pesca, agricultura, pecuária, caça e silvicultura. Os preços máximos dos combustíveis em Cabo Verde vão subir 0,72% em média a partir de hoje, face ao mês anterior, com o preço do gás de cozinha a descer e o da gasolina a subir. A subida foi justificada com variações registadas no mercado internacional, nomeadamente com uma depreciação do euro face ao dólar. A União Europeia assinala hoje o 20º aniversário do último grande alargamento do bloco comunitário, em 2004, ano em que aderiram 10 Estados-membros. Após o alargamento de 2004, aderiram também a Bulgária, a Roménia, em 2007, e a Croácia, em 2013, tendo o Reino Unido abandonado em 2020. A União Europeia atualmente conta com 27 Estados-membros. O 20º aniversário assinala-se com os olhos postos no próximo alargamento, ambição acelerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e com novamente 10 países à espera. Israel planeia abrir uma importante passagem de ajuda humanitária para Gaza, disse nesta terça-feira o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. A guerra de Israel contra o Hamas arrasou várias áreas do norte de Gaza e a fome é iminente para as centenas de milhares de civis que ainda restam. Blinken está de volta ao Médio Oriente esta semana para avançar com as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que parecem estar a ganhar força. No entanto, horas antes de aterrar em Israel, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, a cidade mais a sul de Gaza, com ou sem acordo para parar os combates e libertar os reféns.
DW. Desporto.
No futebol, o destaque vai para a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões. Hoje há um grande duelo no Signal Iduna Park entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, a contar para a primeira mão. Na noite desta terça-feira, o Bayern de Munique e Real Madrid empataram a 2 golos na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O Real Madrid fez da arte de atacar quando menos se espera. O Bayern de Munique foi tão dominante no jogo que parecia ser apenas uma questão de tempo até marcar, mas o Real marcou. Vinícius Júnior aproveitou um passe genial de Toni Kroos e abriu o ativo aos 24 minutos. O Madrid estava em vantagem quando Leroy Sané empatou com um remate forte ao poste direito e Harry Kane converteu uma grande penalidade para o Bayern de Munique. Vinícius Júnior voltou a marcar depois de converter com frieza uma grande penalidade para empatar a partida. Trazemos agora um especial da DW África sobre as sombras do colonialismo alemão. No início do colonialismo, muitas vacinas inseguras foram testadas em cidadãos africanos sem o seu consentimento ou conhecimento. Acompanhe este especial.
DW. História.
A medicina ocidental salvou milhões de vidas, mas nos primórdios do colonialismo, muitas vacinas ou medicamentos pouco seguros foram testados em indivíduos africanos sem o seu conhecimento ou consentimento. Este trauma, que nunca foi superado, tem sido amplamente esquecido em alguns setores, mas não entre os descendentes daqueles que sofreram. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Lembram-se de quando os observadores ocidentais não conseguiam perceber por que razão a vacinação em África era lenta durante a pandemia da Covid-19? Pois bem, falta aqui um contexto histórico importante. Nas décadas de 1870 e 1880, assistiu-se a um aumento do interesse pela investigação em medicina tropical. precisamente na altura em que os países europeus estavam empenhados em adquirir territórios em África. E isto não foi uma coincidência. Mesmo os imperialistas, que não tinham intenção de alguma vez pôr os pés em África, sabiam que para controlar territórios era necessário ter uma presença. E para ter uma presença em África, especialmente no interior, era preciso sobreviver. O que na altura estava longe de ser um dado adquirido. A febre matou muitos brancos nas colónias recém-criadas dos Camarões e do Togo, de tal forma que muito poucos conseguiram estabelecer-se para além das costas. A doença foi um fator tão importante que acabou por ditar, em certa medida, a política colonial alemã.
O século XIX em África e na África Oriental em particular é conhecido como o tumulto dos homens brancos. Eles morreram por causa do clima rigoroso, mas também por causa das doenças.
Quem o diz é Philemon Toy, analista especializado em história da saúde na África Oriental.
Antes da chegada dos alemães à África Oriental, em particular à Tanzânia, existia uma espécie de equilíbrio entre as populações locais e a própria doença. Eles sabiam como detectar a doença e como combatê-la, mas também não perturbavam a zona ecológica, que contribuiria para propagar a doença. Quando chegaram, os alemães usaram tecnologia, destruíram a floresta, o que levou à propagação de doenças mais graves, como a doença do sono e a peste bubônica.
Os africanos eram muitas vezes os primeiros a ser expostos a novas doenças depois de entrarem em contacto com os europeus. É certo que doenças tropicais, como a malária e outras, já existiam antes. Mas poucos africanos eram imunes a doenças que os europeus conheciam bem, como a varíola. E quando se tratava de combater estas pragas, os médicos europeus tinham curiosidade em saber como funcionavam os novos medicamentos. Queriam, ao mesmo tempo, minimizar a perda de mão de obra local. Na década de 1880, já existiam na Europa vacinas eficazes contra a varíola. Em 1874, o Império Alemão teve até uma campanha de vacinação contra a varíola obrigatória. No entanto, nas colónias, os médicos administravam vacinas ineficazes ou que já tinham passado de validade. Além disso, menosprezavam os remédios locais para combater as doenças, obrigando os africanos a tomar as vacinas ocidentais. A DW, o analista Toy Amfogan, que explica como lidaram os médicos coloniais alemães com a epidemia de varíola que atingiu a Togolândia no início do século XX.
A vacinação era a primeira arma para o controle de doenças. Existiam outras. Os curandeiros ou prestadores de cuidados tradicionais recusavam-se a aceitar estes métodos de vacinação, dizendo que eram maus para a sua cultura e que não os aceitavam. Mas as autoridades forçavam as campanhas de vacinação com todos os seus meios.
Ainda assim, apesar desta campanha de vacinação forçada, só na região de Lomé aldeias inteiras morreram de varíola. Em 1911, os médicos coloniais finalmente pararam, investigaram e alteraram o seu processo de vacinação. A ameaça da varíola seria fortemente reduzida em 1914, mas o mal estava feito e a confiança nos médicos alemães já se tinha perdido, o que criou um outro problema, diz Fogang.
Os colonialistas lucravam com a doença ou com a existência da doença, porque, ao trazerem a medicação, ganhavam uma certa aceitação. Pedimos-vos para trabalharem nas plantações, mas agora temos um remédio que vos vai curar da doença.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português. Thank you.
Robert Koch era um respeitado alemão envolvido na investigação da chamada medicina tropical. Tinha feito descobertas cruciais no combate a doenças mortais, como a tuberculose, o carbúnculo e a cólera. Os seus estudos levaram muitos a chamar-lhe o pai da microbiologia. Ao longo do século seguinte, os avanços médicos, baseados na sua investigação, salvaram a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas há um lado muito mais sombrio no legado de Koch. Em 1906, uma doença terrível invadiu a região dos Grandes Lagos, na África Oriental, a doença do sono. Trata-se de uma doença que afeta gado e seres humanos e, neste caso, tinha o mesmo impacto nos habitantes locais e nos colonialistas. A doença do sono é transmitida pela picada da mosca tsetse e, na altura, ninguém sabia como a travar. Matou mais de 250 mil pessoas no início do século, afetando praticamente todas as famílias da região. Este número tão elevado de mortes levou a Grã-Bretanha e a Alemanha, na altura concorrentes, à mesma preocupação. Como iriam conseguir erguer os seus projetos de infraestruturas de grande escala com a população a morrer? Foi exatamente o desprezo pelos tratamentos indígenas que provocou um tão elevado número de mortos, diz Mtoi.
O sistema de saúde indígena encontrava-se efetivamente ligado à vida das pessoas. É fácil encontrar no seio das famílias uma mãe ou um pai que conhece o ABC dos medicamentos e sabe como, ao mesmo tempo, proteger a floresta, pois se destruirmos essa floresta, podemos provocar várias doenças. Se destruirmos a bacia hidrográfica, podemos provocar cólera e outras doenças, pelo que foram impostas restrições de circulação às pessoas nessas zonas. Chamavam-lhes zonas sagradas. É necessário conhecer estas histórias, porque eles pensavam os africanos não sabem nada, ou os africanos estavam calados, mas eles não estavam em silêncio. Eram participantes ativos na sua própria vida e no seu destino.
Então, quem melhor para enviar do que o vencedor do Prémio Nobel, Robert Koch? Na altura, o seu trabalho em medicina tropical fazia dele uma lenda. Por isso, a Alemanha escolheu para salvar as então colónias da África Oriental à volta dos Grandes Lagos. Koch tinha basicamente carta branca para fazer tudo. Os interesses financeiros, científicos e imperiais da Alemanha estavam em jogo e o que se segue é difícil de acreditar. O cientista levou uma seleção de medicamentos que lhe tinham sido fornecidos por várias empresas farmacêuticas e que até então só tinham sido testados em animais em laboratórios europeus. Alguns nem isso. Instalou-se nas Ilhas Sese, no Lago Vitória. Koch precisava de pacientes infectados com a doença, apesar de na altura haver já registros de casos nesta região. E conseguiu que levassem até ele doentes em massa, embora não se saiba quantos terão ido de livre vontade. Suspeita-se que muitos foram levados para o campo de Koch à força. As condições neste campo eram más e Koch começou a injetar nos doentes um medicamento chamado Atoxil, que continha arsénico. Quando não funcionava, Koch aumentava a dose. Os pacientes sofreram dores fortes, cegueira e uma em cada 10 pessoas morreu. Manuela Bauch, da Universidade Livre de Berlim, explica que o facto de Koch ter sido dispensado não explica os abusos sofridos pelos povos colonizados.
É evidente que foi desumano e ultrapassou os limites, mas simplificamos demasiado as coisas, dizendo que se tratava de má ciência. Esta ciência era extremamente respeitada na altura e o que Robert Koch e companhia estavam a fazer era feito por médicos de todo o mundo. Este é um debate político, não é um debate sobre boa ou má ciência e a dada altura a sociedade tem de dizer não queremos este tipo de ciência.
E nesta altura seria de esperar que Koch parasse, mas não parou. Mesmo depois de regressar à Alemanha em 1907, Robert Koch continuou a recomendar o Atoxil para a doença do sono e as autoridades coloniais aceitaram. Criaram mais campos na África Oriental, nos Camarões e no Togo. A palavra campo é também crucial aqui. Robert Koch sugeriu a utilização dos chamados campos de isolamento que o exército britânico tinha criado na África do Sul. A ideia era combater a doença e isolar os doentes das suas famílias. Como não havia cura para a doença, os doentes ficariam aqui isolados até à morte. Corre chegou mesmo a defender a construção de campos na África Oriental como uma forma viável de testar novos medicamentos em doentes. A isto chamar-se-ia experimentação humana, o que não era permitido na Europa. Mas a natureza racista da política colonial considerava os africanos dispensáveis e, em nome da ciência, continuaram.
A vacinação durante o período colonial alemão e britânico deixou traumas na maior parte do povo tanzaniano. Temos pessoas idosas que podem contar a história. Tenho um familiar que foi vacinado durante esse período e morreu.
Há também quem diga que a vacinação é uma forma de reduzir a população no mundo e em África, uma vez que, segundo as perspectivas ocidentais, existem demasiadas pessoas no mundo. Há, portanto, uma resistência aos medicamentos coloniais. Em 1916, a cura para a doença do sono, chamada Bayer 205 ou Germanine, acabou por ser encontrada. O antigo assistente de Koch, Friedrich Karl Kleine, testou o medicamento em habitantes locais do norte da Rodésia, atual Zâmbia, em 1921. Desta vez, o novo medicamento foi bem sucedido e teve uma taxa de cura de quase 100%. Não foi utilizada uma única dose de atoxil. As experiências de Koch nas Ilhas Seychelles estão longe de ser uma exceção na era colonial. O bem-estar dos pacientes não era uma prioridade, mas sim a eficácia de certos medicamentos, e os africanos revelaram-se cobaias. O ponto-chave para a professora Manuela Bauch é o facto de Koch ter operado numa época de grandes desigualdades.
É verdade quando as pessoas dizem sim, mas Robert Koch era simplesmente um produto do seu tempo, o que naturalmente não o isenta de qualquer responsabilidade. Mas vale a pena tê-lo em conta porque nos leva ao ponto de olharmos realmente para o tempo em que esta ciência teve lugar, considerando as dinâmicas de poder desiguais em jogo. Robert Koch beneficiou das desigualdades de poder causadas pelo colonialismo, entre outras coisas, quando realizou experiências na África Oriental com doentes e explorou a desigualdade de poder.
A medicina desenvolvida pelas potências coloniais salvou muitas vidas em África, mas os traumas em torno da experimentação humana lançaram uma grande sombra sobre a confiança na medicina ocidental, que precisa de ser reconhecida para que a próxima injeção possa ser encarada com confiança. As Sombras do Colonialismo Alemão é um projeto da DW que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português DW África. Deutsche Welle.
As comemorações dos 50 anos de libertação dos presos políticos do campo de concentração de Tarrafal, Cabo Verde, realizam-se hoje no local com a presença de três chefes de Estado e o ministro da Defesa de Angola. O antigo campo, hoje Museu da Resistência, foi preparado para receber as cerimónias centrais que evocam a resistência de mais de 500 pessoas que estiveram presas no campo da morte lenta, símbolo da opressão e violência da ditadura colonial portuguesa. Um total de 36 pessoas não sobreviveu, a maioria, 32 mortos, eram portugueses que contestavam o regime fascista em Portugal. Com esta notícia, pomos um ponto final nesta edição especial da sua DW África. Já sabem, notícias em dw.com/português. Um bom 1º de maio. Um abraço.